Olá, sejam bem-vindos a mais um curso de Direito Constitucional. Nós estamos abordando nesse primeiro módulo a evolução do constitucionalismo. Nós já estudamos o período primitivo, pré-histórico, o período dos hebreus, o período da Babilônia, o período grego, o período romano e a Idade Média. Também já estudamos o constitucionalismo norte-americano e hoje nós iniciamos o constitucionalismo francês, o modelo francês, que reverberou pelo mundo, reverberou pela Europa e que chegou, inclusive, a trazer um modelo de constitucionalismo e também de constituição que veio a formar até as próprias constituições brasileiras. Mas isso fica para um próximo momento. Hoje, então, nós abordaremos a questão do constitucionalismo moderno, agora analisando a questão francesa, e a nossa pauta, hoje nós temos 5 assuntos a estudar. Primeiro, o constitucionalismo moderno, o constitucionalismo francês, a Revolução Francesa, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e a própria Constituição Francesa. Bom, como se deu o chamado constitucionalismo moderno francês? Nós estamos falando da Europa, enquanto o modelo americano, ele foi totalmente diferente do que aconteceu na França. Mas primeiro nós vamos abordar, então, brevemente uma evolução desse próprio modelo francês, até que se chegasse à Revolução Francesa e, posteriormente, à própria Constituição. O surgimento do Estado moderno remonta ao início do século XVI, ao final da Idade Média, sobre as ruínas do feudalismo. Ele nasce absolutista por circunstância e necessidade, com seus monarcas ungidos por direito divino. Devemos nos lembrar, então, que se chama moderno porque nós saímos da Idade Média no ano de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, a tomada de Constantinopla pelos turcos. E a Europa, ela ainda vivia sob o modelo feudal, que também foi desmoronando pouco a pouco. O poder secular, isto é, o poder político, liberta-se progressivamente do poder religioso, mas sem lhe desprezar o potencial de legitimação. Quer dizer, a igreja ainda tinha um papel fundamental junto à coroa, junto ao poder absoluto, mas havia já justamente uma visão de que a igreja deveria estar afastada do Estado e o Estado deveria promover o que se chama hoje, o que a gente conhece hoje como sendo Estado laico. E é justamente no Estado moderno, esse período da modernidade do século XVI, é que começa a surgir o conceito de soberania. Por quê? Com os feudos se esfacelando, vão surgindo os primeiros estados nacionais. Os feudos que aos poucos, um feudo era conquistado por um outro feudo, esses feudos foram aumentando e também depois eles acabaram, pela própria questão do mercantilismo, eles acabaram colapsando, dando origem aí aos chamados estados nacionais e futuramente os países da Europa. Então, o conceito de soberania está diretamente ligado ao conceito de nação, ao conceito de povo. É o conceito da honra, concebido como absoluta e indivisível, atributo essencial do poder político estatal. Dela derivam as ideias da supremacia interna e independência externa, essenciais à afirmação do Estado nacional, lembrando que Estado nacional lembra nação, sobre os senhores feudais, no plano doméstico, e sobre a Igreja e o Império Romano-Germânico, no plano internacional. Soberania é o mesmo que supremacia, porque o poder político era qualificado pela soberania conceituada como capacidade de autodeterminação estatal, denotada pela hegemonia na ordem nacional e independência na ordem internacional, tendo sido fracionado em constitucionalismo estamental e constitucionalismo absoluto, que nós vamos abordar mais à frente. Aqui é importante destacar os pensadores que reforçaram essa ideia de um contrato social, ou seja, uma constituição, ela é um contrato social a partir da sua própria visão da realidade ou visão da sociedade. E o primeiro deles foi Jean Baudin, juntamente com o Hobbes, onde eles afirmam que a soberania tem seu centro de gravidade no monarca. Com Locke e a Revolução Inglesa, ela se transfere para o parlamento. Com Rousseau e as Revoluções Francesas e Americana, o poder soberano passa nominalmente para o povo, uma abstração aristocrático-burguesa que, com o tempo, iria democratizar-se. Então, lembrando que, para Rousseau, o homem, a sociedade detém o poder político, uma parte do poder político, então, ela é delegada para os representantes do povo, no caso aí um homem, um grupo de homens, seria aí o germe da própria democracia, do voto direto. E também Jean Baudin e o próprio Thomas Hobbes entendiam que havia necessidade de haver apenas um representante ou um grupo de representantes que deteriam os três poderes e teriam aí o poder de vida e de morte, inclusive, sobre todos. O constitucionalismo moderno, erguido no período entre 1453, desde a formação das monarquias nacionais, e 1789, até a explosão da Revolução Francesa, é fulcrado na nacionalidade, porquanto a organização política girava em torno da nação, concebida como homogeneidade do grupo social, demonstrada pela existência de consciência coletiva, solidariedade psíquica e identidade de interesses entre seus membros. Isso resume muito bem o conceito de ou a compreensão de nação. Os indivíduos eles estão interligados por essa solidariedade psíquica, é uma noção de pertencimento. E também os seus interesses, os seus interesses são comungados, eles têm aí os mesmos objetivos, é isso que os une, é isso que forma então a chamada coesão social. As revoluções americana de 1776 e francesa de 1789 marcaram o momento inicial do constitucionalismo moderno, cuja história, por sua vez, está intrinsecamente ligada à limitação normativa do poder político e à garantia de direitos individuais e indisponíveis, livres de intervenção estatal. Quer dizer, agora nós temos um Estado liberal onde o Estado se afasta da população e oferece as denominadas liberdades públicas. Nós vamos ter uma aula específica para abordar essas temáticas. Entretanto, o fato é que as vertentes do constitucionalismo são mais remotas, podendo ser encontradas já nos períodos antigo e medieval e, como nós já vimos em aulas anteriores, lá no período primitivo, arcaico, antes da descoberta da escrita, com o homem pré-histórico. Com o incremento do capitalismo como modo de produção, primeiramente com o incremento e a expansão das relações comerciais a partir do final da Idade Média e depois por via de seu modelo industrial, oriundo da Revolução Econômica na Inglaterra, no caso a Revolução Industrial, a burguesia revela-se como o setor mais avançado e dinâmico da sociedade, avultando cada vez mais o contraste entre sua posição econômica e a ausência de sua participação no poder político. A burguesia, por mais que ela detivesse poder econômico, ela não tinha voz. Ela pertencia ao que se chamava de terceiro estado, que abordaremos também mais adiante. Assim, inevitável o choque de interesses, findando na eclosão de movimentos revolucionários que iriam contestar os privilégios da monarquia, do antigo regime, inclusive em termos de movimentos de secessão por parte das colônias, no caso americanas, não apenas nos Estados Unidos, entre 1776 e 1783, e na França, 1789 a 1799, que foram os 10 anos da Revolução Francesa. Seguramente, as duas mais importantes para o constitucionalismo, no caso moderno. A Revolução Francesa, eclodida em 1789, foi, sem dúvida, o mais profundo e impactante entre os movimentos revolucionários. Além de ter sido uma revolução social de massa, foi a única de caráter ecumênico. Seus ideais foram concebidos para revolucionar o mundo, diferentemente da Revolução Norte-Americana, cujo acontecimento centrou-se nos Estados Unidos e nos países nela envolvidos. A era do constitucionalismo moderno, desde o paradigma das constituições escritas e elaboradas pelos Estados Norte-Americanos, culminando na Constituição Federal de 1787, atingiria o início de sua escalada quando da promulgação, na França, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, cujo famoso artigo 16 esboçava o novo conceito de Constituição, ao estipular em tom solene que um Estado que não garantisse a separação dos poderes e não assegurasse os direitos individuais não teria uma Constituição. As exigências do ideal liberal burguês foram delineadas na Declaração de Direitos, documento jurídico que representava ao mesmo tempo um manifesto contra a sociedade hierárquica e os privilégios da nobreza, muito embora estivesse longe de poder ser considerado um libelo em prol de uma sociedade democrática e igualitária. Estava apenas no mundo das ideias e, como nós veremos posteriormente, essa burguesia que posteriormente também ela ascende ao poder, ela acaba se separando, ou vamos dizer assim, os seus ideais eles acabam sendo desvirtuados após a burguesia assumir o poder. O ideal era a formação de um Estado secular, ou seja, um Estado laico, que assegurasse as liberdades civis e garantias para a empresa privada e de um governo de contribuintes e proprietários, elevando-se a propriedade privada à condição de direito natural, sagrado, inalienável e inviolável, como já dizia o filósofo John Locke, de que a liberdade, ela é, a vida, a liberdade são direitos fundamentais, mas ainda há um outro também que não pode ser esquecido e que foi colocado na Carta Norte-Americana e também na Carta Francesa, que é o direito à propriedade. Aqui nós temos a célebre frase de Luís XIV, identificando o Estado com a pessoa dele mesmo, ou seja, do monarca. L'État c'est moi, o Estado sou eu, ou seja, eu sou a própria lei. E que representava a quintessência do absolutismo monárquico, foi extirpada do vocabulário constitucional francês. É possível afirmar que o primeiro impulso rumo a uma primeira Constituição escrita na França ocorreu com a convocação pelo rei Luís XVI dos chamados Estados Gerais, que eram o clero, a nobreza e a burguesia. Uma assembleia reunida no dia 5 de maio de 1789, integrada por representantes das três ordens da sociedade francesa, nobreza, clero e povo comum, entre eles a burguesia, que representavam o assim chamado Terceiro Estado, e cuja pauta de reivindicações incluía a elaboração de uma Constituição escrita por força da influência norte-americana. Mediante pressão do Terceiro Estado, foi instaurada uma Assembleia Nacional Constituinte, a partir de 17 de junho de 1789, que elegeu um comitê encarregado de elaborar um projeto de Constituição em 6 de julho de 1789, o qual, em princípio, mantinha a monarquia hereditária. Todavia, em função da rebelião popular e da própria queda da Bastilha, que nós vamos abordar no momento que chegarmos até a Revolução Francesa, Fortaleza e Prisão Real, em 14 de julho de 1789, e em virtude da expansão do movimento, a Assembleia Constituinte, deixando de lado neste momento o projeto de Constituição, dedicou-se a elaborar uma Declaração de Direitos, que veio a ser aprovada em 26 de outubro de 1789, estabelecendo, além da consagração da noção de direitos naturais e imprescritíveis do homem, representados pelos direitos de liberdade, propriedade, segurança e resistência à própria opressão, conforme consta no artigo 2º, o já referido Conselho de Constituição, formulado no artigo 16 da Declaração. Uma das peculiaridades do desenvolvimento constitucional francês, especialmente quando confrontado com o norte-americano, reside nas características do poder constituinte. Contrariamente ao que sucedeu nos Estados Unidos, a Assembleia Nacional Constituinte na França significava uma ruptura com o passado, no sentido não apenas da fundação de um Estado, mas de uma nova ordem estatal e social. Nesse sentido, a Declaração de Direitos Fundamentais não objetivava apenas a limitação do poder do Estado, que é uma característica do chamado constitucionalismo, mas também e sobretudo a extinção do direito feudal e dos privilégios da aristocracia. É nesse sentido que, do ponto de vista formal, o constitucionalismo moderno inaugura-se a partir do advento das constituições escritas e rígidas dos Estados Unidos da América, de 14 de setembro de 1787, e da França, de 3 de setembro de 1791. Agora nós vamos analisar rapidamente a própria questão histórica da França, para que a gente possa entender o contexto que levou até a própria Revolução Francesa. Então agora nós vamos abordar o chamado constitucionalismo francês. Entre 1337 e 1453, a França e a Inglaterra envolveram-se em uma disputa territorial que ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos. O século XVI foi marcado pelos efeitos da Reforma Protestante e pela recepção das ideias de Lutero e Calvino, tornando-se cenário de um longo e violento período de conflitos entre católicos e protestantes. A ascensão de Henrique IV ao trono francês em 1594, após sua conversão ao catolicismo, deu início a uma fase de tolerância religiosa. Seu governo foi decisivo na afirmação do poder real, no enfraquecimento dos senhores feudais e na consolidação de um Estado nacional. Henrique IV lançou as bases do Ancien Régime, ou o Velho Regime, o Antigo Regime, fundado no poder absoluto do monarca. O absolutismo se consolida no período de influência do cardeal Richelieu durante o reinado de Luís XIII. Sua expressão simbólica, como nós já vimos, mais marcante ocorreu com Luís XIV, a quem se atribui a frase síntese dessa era, L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Seu sucessor, Luís XV, foi contemporâneo do Iluminismo e do início da superação histórica da teoria do direito divino dos reis. Então, a separação entre Estado e Igreja estava acontecendo muito rapidamente e ela iria eclodir na Revolução, durante o período da Revolução Francesa. Sob a perspectiva da teoria constitucional, esta vontade de ruptura com o passado se expressou na teoria do poder constituinte, elaborada originariamente por um abade, o abade Emmanuel Joseph Sieyès, em sua célebre obra Qu'est-ce que c'est le tiers état? Ou O que é o terceiro Estado? E ele lança, então, a teoria do poder constituinte. Ele traz a teoria do poder constituinte, que nós vamos abordar mais à frente. Não é o nosso objeto de estudo agora. E também essa ideia de soberania nacional a partir da nação. Quer dizer, o poder constituinte ele deve refletir a vontade do povo. Por isso que a soberania popular ela é elevada aí a um plano maior. Por essa teoria, o poder constituinte exprimiria a soberania da nação, estando completamente desvencilhado de quaisquer limites impostos pelas instituições e pelo ordenamento do passado. Quando nós estudarmos a teoria do poder constituinte, nós vamos ver que quando surge uma nova constituição, o poder constituinte originário ele é ilimitado, quer dizer, ele não depende da norma jurídica anterior, ou seja, da própria constituição anterior, daquele momento histórico, jurídico, histórico anterior, para a criação de uma nova Constituição. Ele fundaria a nova ordem jurídica, criando novos órgãos e poderes, os poderes constituídos, que a ele estariam vinculados. Tal ideia exprime no cenário político institucional a visão iluminista de que é possível e desejável conformar racionalmente o futuro. A Constituição deve corresponder a uma lei escrita. Isso ficou muito forte após a Revolução Francesa, com as Constituições escritas que vieram em seguida, porque uma Constituição escrita, ela deve ser obedecida e ela tem uma força normativa maior. Não se confundindo com o repositório de tradições, ao contrário da fórmula inglesa. Porque o direito inglês, ele é consuetudinário, ou seja, ele é baseado nos costumes. Por isso não há uma Constituição escrita na Inglaterra. Ela pode romper com o passado e dirigir o futuro da nação, inspirando-se em valores universais centrados no indivíduo. Muito bem, agora nós chegamos num ponto específico para que nós possamos, então, alcançar a própria Constituição Francesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e a própria Constituição Francesa. Vamos abordar agora a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa é a que marca a mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é o período que nós vivemos até hoje. Talvez os historiadores possam revisar isso no futuro, já que a história contemporânea teria acabado em 11 de setembro, ou mesmo na Segunda Guerra Mundial, mas não há um consenso entre os doutrinadores. Mas isso nós podemos deixar por conta deles. Quando a gente fala em revolução, o que a gente quer dizer? Para ser revolução, muita coisa é chamada de revolução. Mas para trazer um conceito de revolução, ela precisa ter algumas características. Primeiro, a revolução precisa afetar todas as camadas da sociedade sem exceção. Segundo, a revolução deve ocorrer de baixo para cima, ou seja, do povo para o governo. Se o governo faz mudanças nele mesmo, isso é uma reforma. Se o governo toma o poder sem a participação popular, isso é um golpe. A revolução, ela necessariamente, ela é armada e ela tem como resultado alterações estruturais para a sociedade. Como, por exemplo, a independência norte-americana, chamada de American Revolution pelos estadunidenses. Podemos chamá-la de revolução? Bom, precisamos entender um pouco da história dos Estados Unidos. Os colonos, que é a camada dos subalternos, eles derrubam a relação com a metrópole. Então, é uma revolução de baixo para cima. Então, está ok. Ela é armada? Foi armada? Sim. Ela trouxe alterações drásticas para a vida daqueles colonos? Sim. Mas ela trouxe mudanças para todas as camadas da sociedade? Nós podemos pensar numa camada social que não é afetada pela independência dos Estados Unidos, que foram os escravos. A independência norte-americana não vai abolir a abolição dos escravos. Por mais que tenha sido o primeiro processo de independência de uma colônia, e isso foi inédito na época, ainda assim é questionado se podemos chamar de revolução, já que ela não altera a vida de todos os membros da população. Mas com relação à França, o que é que a França, que movimento é esse que foi tão grande que levou à Revolução Francesa? Para que haja uma revolução, e isso ficou evidente, é preciso que haja certa tensão social. É preciso que as pessoas possam sair às ruas e, ao mesmo tempo, pegar em armas, colocar a sua vida em risco e estejam numa situação sem qualquer perspectiva. O que está acontecendo na França nesse momento? O contexto pré-revolucionário da França é chamado de absolutismo. O rei é o Luís XVI, que é neto do Luís XIV, o Rei Sol, e foi justamente Luís XVI que sofreu a Revolução. A França vivia, no entanto, uma profunda crise econômica associada tanto à Guerra dos Sete Anos, que ela perdeu para a Inglaterra, quanto à própria Guerra de Independência dos Estados Unidos, pois a França envia tropas, navios, para ajudar os colonos norte-americanos, justamente para se vingar da Inglaterra, porque ela perdeu para esse país na Guerra dos Sete Anos. A França enfrentava, então, um forte endividamento, tanto externo quanto interno. E a sua população sofria com a fome. A fome na França, na década de 1780, ela é muito curiosa. Porque no início dessa década, a França passa por um período de intensas secas. Então, o que, que acontece? Falta alimento. Sem água, não há colheita. E também não há água na cidade. E falta alimento na cidade. Por volta de 1785, a França começa a sofrer por enchentes e as plantações começam agora a sofrer com essas enchentes. Há um afogamento dessas plantações. Nesse mesmo tempo, a França sofre com uma grande população de coelhos. E o que coelho come? Os coelhos comem todos os tipos de vegetais. Mas por que então os franceses não se alimentavam dos coelhos? Temos que lembrar que a França, nessa época, ainda impera sob as leis do feudalismo. Então, quem poderia caçar? Apenas a nobreza. Se um servo que está passando fome vê um coelho e mata esse coelho, e ele é descoberto, ele pode sofrer um castigo físico ou própria expulsão do feudo, caso ele venha a ser condenado. Nesse sentido, esse momento da população francesa é muito complexo, que vai causando uma tremenda insatisfação, uma revolta nessa população, que lá na frente vai explodir a Revolução Francesa. Socialmente, como que a França se organiza? A França, tal qual as sociedades absolutistas da época, ela se configura como uma sociedade estamental, ou seja, ela se divide em três estados. O primeiro estado é o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado é o povo. Lembrando que a nobreza são aqueles formados pelos nobres, inclusive os senhores feudais. E o terceiro estado é o resto, a burguesia, os camponeses e o chamado sans-culottes. Quem que são essas pessoas? O clero são os membros ligados à igreja, a nobreza, aqueles que trabalham com o rei junto à corte, e a burguesia são os comerciantes, os detentores do poder econômico. Os camponeses são aqueles que trabalham no campo, e os sans-culottes, quem são os sans-culottes? Sans-culottes em francês significa os sem calças. O que quer dizer isso? Na França, nessa época, havia uma cultura de que os meninos, até aproximadamente os seus 14 anos, eles andam com calças curtas, ou seja, aquelas calças que vão até a altura do joelho. Quando eles se tornam homens, por volta dos 15 anos, eles passam a usar calças compridas. E essas populações que na maioria trabalham na região urbana e a maioria está desempregada, eles são tão pobres que eles não têm dinheiro para nada. Não têm dinheiro para fazer, não têm dinheiro para pedir para que um alfaiate faça calças.